Klaus.
Vai ser, vamos lá, 3-0 para a Noruega com 3 gols do Haaland. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas o que vale aqui é a sua opinião respeitosa falando do jogo do Brasil. E lembrando, tá, gente, eu tô anotando cada placar que você tá enviando pra gente. E lá no fim do programa, o programa hoje vai até 6 horas da manhã, então até o fim do programa, lá no fim do programa, por volta de 5:59 da manhã, eu vou falar qual foi o placar em que os ouvintes mais apontaram sobre quanto será o jogo da seleção brasileira. Nesse momento tem 3 placares empatados. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar o placar, porque aí vai ter muita gente aqui querendo desempatar. Então, tem 3 placares aqui com vitória da seleção brasileira que estão empatados, tá? E a maioria, inclusive, acreditando que vai sair pelo menos um gol da Noruega. Então, lá no fim do programa, eu falo qual foi o placar campeão dos ouvintes. Você manda áudio pra gente pelo 99911-9981. Manda mensagem de áudio ou manda de texto também, como, por exemplo, temos aqui alguns ouvintes questionando aqui sobre o jogo, ó, o Francisco Salles, direto de Timóteo, Minas Gerais. Brasil 3, Noruega 0. Vou anotar o placar dele aqui, ó, 3-0 então para o Brasil. O Nelson Fonseca tá ligado direto de Maringá, no Paraná, com a gente. Anotei mais cedo o placar da Regiane também, que mandou em texto. Lá no chat do YouTube, será que tem participação sobre placar? Ainda não tem placar não lá no chat do YouTube, né? Mas tem gente comentando aí sobre a seleção brasileira e também sobre as reportagens aqui da Rádio que Toca Notícias. E a Samanta lembrou, gente, do evento do ano aqui no chat do YouTube. Confesso que estava acompanhando a transmissão do matrimônio que tem repercutido amplamente da Taylor Swift. É, rapaz. Taylor Swift está casando, né? É um dos eventos do ano. Seguimos. 1:03, repórter CBN.
Repórter CBN.
Sábado, 4 de julho de 2026. O senador Flávio Bolsonaro declarou que vai viajar aos Estados Unidos para promover o PIX. De acordo com ele, o governo federal não está protegendo os interesses do país. Nesta semana, ao enviar uma manifestação ao escritório dos representantes de comércio dos Estados Unidos, o parlamentar afirmou que o PIX não substitui as empresas norte-americanas de cartão de crédito. A procuradora de Roraima, Rebeca Ramagem, pediu nova licença da Procuradoria-Geral do Estado para concorrer a um cargo político nas eleições. O pedido foi feito pela procuradora no dia 15 de junho, enquanto ela usufruía de uma licença-prêmio concedida pelo órgão. Ela solicitou que a licença eleitoral comece a valer neste sábado. A data marca exatamente os 3 meses antes do primeiro turno das eleições, prazo para que candidatos deixem cargos públicos. Rebeca, que é mulher do ex-deputado Alexandre Ramagem, é filiada ao PL desde março de 2022. O Papa Leão XIV pediu que os Estados Unidos trabalhem pela unidade, justiça e paz. A fala do líder religioso ocorreu em um comunicado oficial em razão dos 250 anos de independência norte-americana. O marco é celebrado hoje. No horário de Brasília, 1:05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte. Com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. CBN Mais.
madrugada.
Hoje, com Clauson Dutra.
Olá, bom dia. Seguimos ao vivo para todo o Brasil com o CBN Madrugada, edição de sábado, dia 4 de julho de 2026. Agora chegou. Tanto áudio de ouvinte falando do jogo da seleção brasileira. Pode continuar mandando pelo 99911-9981. Eu registro sua participação em áudio, a sua voz para todo o Brasil por volta de 1 hora e 27 minutos. Porque agora a gente vai com o nosso quadro de economia de toda a semana, reprisado neste sábado. A conversa de Gilberto Braga foi com o Luiz Fernando Figliage.
CBN, valorizando o seu bolso, com Gilberto Braga.
Professor, seguinte, o Banco Central, ele divulgou, né, nessa terça-feira que o Brasil registrou aí 81,1% a dívida pública sobe 81,1% do PIB. Eu queria entender com você aí nessa questão o quão isso está impactando a economia brasileira, né? E a gente sabe que o FMI, ele também, ele tem uma indicação para países emergentes que essa dívida aí não pode ultrapassar os 70% do PIB. Eu queria saber com você como isso está impactando a economia do Brasil, né? E o que esperar para os próximos meses em relação a se vai subir, se deve permanecer, como é?
Olha, Figueiredo, isso é uma situação extremamente complexa, né? Porque, primeiro, essa medição do FMI, que você falou, é uma recomendação do que seria assim, o limite máximo, né? Uma espécie de teto. Então, a gente já ultrapassou esse teto. E mais, a metodologia do FMI, ela é diferente da metodologia que nós adotamos aqui no Brasil, né? Então, a metodologia do FMI, que fixa 77,2, ela soma dentro da dívida alguns títulos que o Brasil exclui, né? Que são os títulos do Tesouro e que não estão sendo computados, que são chamados fora do mercado. Se você reconstituir isso, a nossa dívida já estaria algo em torno de 94,3% do PIB. Então, é um pouco maior do que esse 80,7%, que era a expectativa do mercado, a dívida bruta, e a dívida líquida é 68,1%. Isso é extremamente assim, elevado, veio acima das expectativas que os especialistas tinham para a dívida pública brasileira. E por que que isso acontece? Quais são as expectativas para o futuro? Taxa de juros muito elevados, né? Então, essas taxas elevadas faz com que a rolagem dessa dívida, a necessidade que o governo tem e de remunerar os títulos, seja do Tesouro Direto das pessoas, seja daquilo que o governo, o Tesouro, vende no mercado, é cada vez maior. Então, você precisa saciar o mercado e a manutenção de taxas de juros, apesar da queda da Selic por um período muito longo, faz com que esse endividamento cresça. O outro lado, que também ajuda e de maneira bastante material, relevante, é o próprio crescimento da despesa pública, né? Nós estamos em 2026, todos nós sabemos que é um ano eleitoral e que, sobretudo nessa reta final que fechou aí à meia-noite, né? Que é o período aí de obras, de desincompatibilização de muitos governantes e para esses eventos que possam ter cunho eleitoral, né? Então nós temos aí nós tivemos um incentivo, digamos assim, do governo nesses últimos dias, com pacotes de bondades, muitas delas, essas bondades, muitas delas justas, porém que alguém vai pagar a conta, né? Então, nesse momento, nós não temos um superávit gordo, não temos dinheiro sobrando no caixa, e isso vai ser pago via emissão de títulos, ou seja, via dívida pública.
Certo. Professor, você citou aí o pacote de bondades do governo, ele passa aí pelo Desenrola, né, que teve aí no primeiro semestre aí do ano, já em relação ao Desenrola 2.0, eles estão falando também sobre esse Desenrola de adimplentes, tem como garantia o FGTS, então a gente vê aí esse pacote de bondades aumentando em ano eleitoral, estamos aí próximo, né, das eleições. Eu queria ver com você, professor, como isso pressiona a economia brasileira e se isso tem uma relação clara com essa dívida pública subindo aí 81,1% do PIB.
A gente costuma dizer no mundo das finanças que não existe almoço grátis, né? Então, de alguma maneira, alguém tem sempre algum interesse por trás disso. E é sintomático que o governo esteja fazendo tudo isso no momento em que ele precisa decolar na campanha eleitoral. Então, sem nenhum caráter aqui de ser a favor ou contra A, B ou C, ou contra ou a favor do governo, ou contra ou a favor da oposição, é fato que são medidas que têm caráter eleitoral e que, de alguma forma, poderiam ter sido tomadas ao longo de todos os 4 anos de mandato do presidente da República, estão sendo tomadas agora e de maneira quase que acavaladas simultaneamente num curto espaço de tempo, né? Então, o Desenrola 2.0, o Desenrola 2 é um sucesso, efetivamente é um programa que avançou em relação ao Desenrola 1, muitas pessoas estão recorrendo a ele, né? Teve mais facilidade, menos burocracia, ficou mais comunicado, houve um apoio maçante, né, massivo dos bancos, através da FEBRABAN, que é a Federação de Bancos do Brasil, e que congrega praticamente todas as grandes instituições financeiras, as mais importantes, e isso chegou até o devedor, né? Então, muita gente do Desenrola 1 também voltou para o Desenrola 2, né? Porque limpou o nome e já estava sujo novamente, e agora foi lançado esse Desenrola para os adimplentes, ou seja, para aquelas pessoas que não têm dívidas em atraso. Entretanto, o programa, ele praticamente não agradou o mercado. A própria FEBRABAN, que caiu de cabeça, mergulhou no Desenrola 2.0, já anunciou formalmente que não vai adotar o programa, deixando para que cada associação, cada associado, cada banco faça a adesão de caráter individual, se assim desejar. Ou seja, não vai haver um estímulo institucional, como houve para o Desenrola 2.0, para aquelas pessoas que estão endividadas, né, que estão inadimplentes. Para os adimplentes, o que existe é, primeiro, uma limitação de até R$15 mil, é considerado um patamar muito baixo, sobretudo porque não alcança a classe média, que tem dívidas superiores a R$15 mil. A taxa para refinanciar é de 1,99%, esse período de atraso, não pode ter mais de 4 parcelas, ou seja, é considerada a pessoa que está em dia e desde que ela possa ter até 4 parcelas em atraso, tá? E essas 4 parcelas não podem estar atrasadas mais de 90 dias, senão não é, digamos assim, elegível para esse programa Desenrola para adimplentes, né? Então ele busca a economia informal, busca o trabalhador de baixíssima renda, né? E que você hoje fazer uma dívida de R$15 mil, a gente está falando aí de alguma coisa perto de 10 salários mínimos, ou como ordem de grandeza, não é nenhum absurdo, né? Então, isso é algo bastante, eu diria assim, factível no mundo real, e o corte é muito baixo, ou seja, você exclui do programa uma série de pessoas. A grande questão é que quando você dá o desenrola, e aí tem o FGTS para garantia dos empréstimos com crédito consignado, que foi aí um relançamento com modificações que o governo fez. Nós temos também outros programas que o governo lançou recentemente, como o crédito para estudantes, né, do FIES, que praticamente saiu de graça, ou seja, você paga a dívida parcelada com praticamente com 90% de desconto em relação aos juros. Então significa o seguinte, amigo, paga o que você deve, eu só vou te cobrar 10% dos juros que já eram subsidiados pelo próprio governo. Então é uma taxa de juros bem módica e que faz com que as pessoas que pagaram em dia fiquem extremamente com cara de bobas, né? Porque a pessoa que atrasa ganha aí o refis, né, da pessoa física, para a empresa vem o refis, para o estudante que não paga, a gente não está dizendo aqui que isso não é justo, tá? Mas é extremamente confuso do ponto de vista de quem cumpre com as suas obrigações e paga todos os seus boletos, porque na prática a pessoa que tem uma dívida maior, né, do que 15 mil reais, mas que vem ali pagando em dia a prestação, não pode ter desconto. Ela tem que continuar pagando aqueles juros escorchantes elevadíssimos que os bancos cobram. E aí você fica com cara de bobo. Então, seria melhor ficar devendo, porque em algum momento, algum governo vai lançar um programa de refinanciamento com desconto e eu vou me livrar disso daí. Não é essa a sensação que dá? Ou... O que você acha?
Sim, claro, professor, com certeza. Eu acho que a grande questão, né, pelo que eu estou entendendo, é a pessoa aí que está com a dívida, é importante que ela tente renegociar, correto?
Correto. E aí a gente pode falar que tem crédito de até 80 mil para um novo refis para empresas, tem a garantia de operações para as primeiras prestações. Então, tem uma série de programas aí que foram lançados recentemente, sem falar nessa questão da dívida pública, que tem as pautas bombas que estão sendo debatidas lá no Congresso, que pode vir tornar todo esse pacote ainda pior para o governo, né? Ou seja, aumenta a dívida e sobra menos dinheiro. E também foi anunciado ontem, né, pelo deputado Hugo Mota, né, do Republicanos da Paraíba, que é o presidente da Câmara, a elevação do teto do faturamento das MEIs, dos microempreendedores individuais, que hoje é de R$ 81 mil para R$ 140 mil a partir do ano de 2026, né, uma proposta que vai ser votada ainda na Câmara. Mas a ideia é de R$ 81 mil passar para R$ 140 mil, e, para 110 mil em 2026 e 140 mil em 2028. Então tem uma escala até chegar nos 140 mil. Então sai dos 81 para 110 e depois para 140 mil. Além disso, vai permitir que os microempreendedores tenham mais de um empregado. Atualmente só pode ter um funcionário, né? Então cria aí uma flexibilização. E essa é uma proposta interessante, só que isso tudo faz com que a arrecadação do governo também diminua mais, né? Ou seja, o microempreendedor individual, quando você aumenta o limite, significa que ele vai pagar menos.
Entendi. Professor, só para a gente retomar essa questão da dívida pública, e depois eu queria voltar nessa questão dos MEIs também, a gente vê muito um debate em torno da China e dos Estados Unidos, que são as maiores economias do mundo, mas eu queria tentar compreender e até trazer uma pergunta aqui para a gente aumentar essa discussão. A China, ela está em déficit orçamentário há um bom tempo, os Estados Unidos também não registram superávit, então a dívida para esses países funciona de uma forma diferente do que ela é, do que ela funciona aqui no Brasil? Porque quando as pessoas olham para a China e para os Estados Unidos, elas pensam que há um crescimento da dívida pública ali e, mesmo assim, esses países continuam se mantendo ali no topo, né, das maiores economias do mundo. Por que que para o Brasil a dívida funciona de uma forma diferente e para os Estados Unidos e para a China parece que é de outra maneira?
Bom, o que a gente pode dizer é que, em relação ao Brasil, a gente tem uma dependência muito grande do endividamento, né? Tanto do ponto de vista público quanto do ponto de vista privado. Isso tem a ver com uma concepção de país em desenvolvimento, e aí a gente está falando de dois países desenvolvidos do ponto de vista econômico, Estados Unidos e China na comparação. Então, um país em desenvolvimento, como o Brasil, historicamente, nós temos tido os governos que, ao longo da nossa história, nos últimos, pelo menos, mais de 100 anos, entende que o governo tem um papel de indutor do desenvolvimento, e para isso essa indução se faz via financiamento público por uma série de programas, vários deles exitosos e outros nem tantos. Então, se criou a ideia de que, até o presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a dizer que investimento bom é feito com dívida, né? Então, que tem dívida, você não investe, né? E que é uma dívida boa, né, para investir. Então, o que nós temos é uma cultura de que o gasto público, ele, através do endividamento, ele prevalece. Ou seja, o importante é você ter o investimento e programas sociais, porque traz, em tese, o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida. Esta é uma forma de pensar, né? E isso é do ponto de vista público. Do ponto de vista privado, a gente também tem um país que, ao contrário de vários outros, ele cresce, mas ele não conserta ou não melhora de maneira significativa, salvo determinados momentos, a distribuição de renda entre a população. Então, o endividamento da população também é algo que está na raiz do consumo, né? Para que o brasileiro possa ter casa própria, para que o brasileiro possa ter uma televisão de tela plana para assistir a Copa do Mundo, seu carro, fazer um quarto, reformar sua casa, ele acaba que ele não tem dinheiro sobrando, não tem poupança para isso. Culturalmente, o brasileiro, ele vive endividado, né? Seja não necessariamente inadimplente. Muitas vezes essa dívida é uma dívida administrável que cabe nos orçamentos, mas o brasileiro não tem a cultura, como há em muitos países envolvidos, de você acumular para depois comprar e gastar, né? Então, o acesso a bens e serviços, a conforto, historicamente, culturalmente falando, se dá com base no endividamento. Então, é isso que a gente precisa, num certo sentido, entender, né? Enquanto que esses outros países, Estados Unidos e China, por mais que eles tenham, no momento passado, e vem crescendo a dívida pública, né, em relação ao PIB, eles têm um comprometimento menor e, teoricamente, uma distribuição de renda mais equilibrada. Ou seja, quando você olha para a pirâmide de distribuição, ela é menos perversa do que a brasileira, entre os muito pobres e os muito ricos. Então, o que acaba acontecendo, milionário e bilionário vai ter em qualquer país com uma economia capitalista, mas a média da população, ela se dá a distribuição de renda de maneira diferente entre o Brasil e outros países. Então...
Entendo, professor. E com essa questão dessa pauta aí do Hugo Mota em relação aos MEIs que você citou, corre um risco de o governo não ter a arrecadação desse mercado, que por mais que seja um mercado onde a gente tem aí uma força de trabalho empreendedora, mas ele corre o risco de não ter uma arrecadação, porque essas pessoas aí, elas não estão asseguradas até mesmo pelos direitos da CLT em si. Então, há uma correlação entre endividamento e essa questão de arrecadação por parte desse mercado mais informal?
Olha, são escolhas que o governante tem que fazer, né? Então, ele pretende, não é errado você estimular determinados setores ou grupos econômicos ou empresariais ou profissionais. Dentre essas, digamos assim, lista de bondades, talvez me parece que a elevação do faturamento do MEI para fins de isenção de pagamento é a que é a menos perversa ou a mais justa, né? Se é que a gente pode dizer assim, porque efetivamente ela ajuda, né, o nosso ouvinte que é empreendedor, que tem seu próprio negócio, que trabalha por conta própria, que tem o seu PNPJ, seu CNPJ, que batalha ali para trás de um cliente, né? Então, de alguma maneira, você está estimulando aquela pessoa que pode estar contratando mais empregados, ou seja, gerando novas vagas no mercado de trabalho formal. Você estimula que essa pessoa não fique restrita a um faturamento limitado, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, hoje de 81 mil anos, a gente está falando de algo que é menos que 10 mil reais de faturamento. E quando a gente fala em faturamento, muita gente confunde. Faturamento não é lucro, é o quanto você vendeu. Lucro é o quanto você vendeu menos aquilo que você teve de despesas e custos para alcançar essas vendas. Então, se você coloca aí uma margem de 50%, a gente está falando de alguém que está vivendo com 4 ou 5 mil reais sem nenhum direito, como você falou, é garantido, né? Então, apesar da contribuição para o MEI te dar alguns acessos a benefícios sociais, não chega ao ponto, por exemplo, que de uma forma geral você vai ter no próprio governo ou na iniciativa privada. Então, esse alargamento, né, esse aumento do limite do MEI me parece extremamente benéfico para a economia de uma forma geral, e aquele que a gente diz, olha, o governo está concedendo isso, mas vai ter contrapartida. Ele abre mão de arrecadação, mas indiretamente ele pode receber através dos custos sociais os empregados que serão contratados vão gerar, através da maior movimentação econômica, das externalidades que a gente pode dizer que todo esse movimento causa.
Perfeito, professor. Eu agradeço por ter falado aqui comigo. Uma honra conversar com você. Um grande abraço e até uma próxima.
Figueiredo, foi um prazer conversar com você. Você está aí na interinidade, mas a gente continua aqui firme e forte, né? Enquanto o nosso querido Galvão continua lá desfrutando dessas férias que não terminam nunca.
Ele estava querendo muito essas férias, viu, professor? Mas ele já está de volta. Já está de
com
volta.
Com certeza. Só quando acabar a Copa do Mundo.
Se ele pudesse, hein?
Um abraço a todos e até semana que vem.
Uma hora e 29 minutos, como prometido, vamos a mais uma rodada de áudio dos ouvintes do CBN Madrugada falando do jogo do Brasil contra a Noruega. É o seu placar, é a sua voz ao vivo para todo o Brasil.
Bom dia, equipe CBN, Tibério César, Olinda, Pernambuco. Noruega 2, Brasil 0.
2-0 Noruega, vou anotar, né, uai? 2-0 Noruega. O primeiro que está apostando na vitória da Noruega aqui. Abraço, hein? Tibérios. Mais participação.
Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos aí, os ouvintes da Rádio CBN. Para mim, o Brasil vai encontrar uma dificuldade para vencer a Noruega. E vai ser 1-0. 1-0. Brasil com um gol de Martinelli. Um guarulhense aqui. O pessoal está bem orgulhoso dele aqui na cidade. Todo mundo comentando sobre uma boa campanha, um bom jogo que ele vem fazendo na seleção brasileira, contribuindo com a seleção, enfim. É a minha opinião. Brasil 1-0. Bom dia a todos aqui, André Esqueira de Guarulhos.
Guarulhos em peso aqui, inclusive, muitos torcendo para Martinelli nessa Copa do Mundo. Vamos a mais um ouvinte.
Bom dia, Clauson Dutra, tudo bem? Aqui é Jorge Rafari, da Vila Matilde. Eu fiz uma musiquinha que diz assim: traz a taça, seleção, nós aqui vamos ficar de coração na mão. Vamos torcer, queremos ver a seleção vencer. Para mim vai ser 2-1. Um abraço, bom programa.
2-1, que bacana. Anotado o seu placar aqui. Criativo, viu, Jorge? Forte abraço para você. Vamos com o João.
Brasil 3-2.
Ok, isso aí foi rápido, né? Brasil 3-2 e é isso. Mais ouvintes aqui participando.
Meu amigo Cássio, aqui é Cícero Carlos Siqueira, do R1, em Pura, Recife. Meu amigo, o jogo da Argentina, eu fiquei triste, né? Eu queria muito que Forcinha ganhasse. Eu sabia que ele ia ter que ter chute demais, com efeito. Quanto o chute Brasil, vai ser de 3-3, vai 3-1, 3-2, certo? Mas, enquanto houver vida, a esperança cria para ser o campeão.
É isso, vamos acreditar. Bom, você falou 3-2, né? Vou anotar aqui 3-2. Vou ficar com o seu último placar aí. Mais uma participação.
Aê, galera da CBN. Ó, vai dar 2-1, Brasil, viu? Beijão da CBN aqui de Belo Horizonte. Eu tô aqui com meu marido, Cláudio Gomes, ouvindo a CBN no carro. Beijão para todo mundo aí. Valeu!
Abraço para você, grande Raquel. Obrigado, viu, galera? CBN BH em peso aqui na madrugada. Forte abraço. A última participação da noite, aliás, desta rodada.
Olá, eu sou o Lucas Rocha, falo de São Paulo, capital. Pro jogo de domingo, eu acho que vai ficar 3-2 pro Brasil, com gols de Neymar, Hendrick e Vini Júnior. Da parte da Noruega, eu acho que vão marcar o Sørloth e o Haaland. Não vai ser uma partida muito fácil, não, mas a gente chega lá.
É isso, Lucas. Obrigado, viu? Tem gente ligando aqui pro WhatsApp da CBN exatamente na hora que a gente tá colocando os áudios, cara. Vamos com calma. A galera tá feliz aqui também. Muita gente ainda participando, mandando em áudio. Logo mais tem uma nova rodada de participação dos ouvintes. Por volta de 2 horas, aliás, por volta de 1h55. Agora, 1h33, repórter CBN.
Repórter CBN.
Sábado, 4 de julho de 2026, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, marcou para o dia 19 de agosto a retomada do julgamento sobre as eleições suplementares no Rio de Janeiro. O cargo de governador vem sendo ocupado de forma temporária desde a renúncia de Cláudio Castro em março. Um novo pedido de vista, no entanto, pode adiar a definição do caso. Parte da corte afirma que não deve haver tempo hábil para uma eleição específica para o mandato tampão. O suspeito de participar do atentado contra o tenente Ronickson Pimentel dos Santos morreu em confronto com policiais da tropa de elite da PM em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, Elenilson Misael da Silva, de 47 anos, era apontado como integrante de uma organização criminosa. Ronickson Pimentel dos Santos é irmão de Eloá Pimentel, jovem que foi feita refém e assassinada em 2008 pelo ex-namorado em Santo André, no ABC Paulista. A Agência Meteorológica da Organização das Nações Unidas afirmou que o El Niño pode se intensificar rapidamente até setembro. Ainda de acordo com a ONU, os efeitos do fenômeno serão sentidos em diferentes regiões até o final do ano e se estenderão até 2027. Os efeitos aumentam a probabilidade de secas e chuvas intensas, assim como o risco de onda de calor terrestres e marinhas em diversos países. Do horário de Brasília, 1h35.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Para onde vamos? As principais novidades sobre educação, cultura, comportamento do consumidor e tendências de consumo. Para onde vamos? Dentro do Estúdio CBN, Michel Alcoforado discute os temas da atualidade. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcast. CBN Madrugada.
Seguimos com o CBN Madrugada para todo o Brasil. Eu sou o Clauson Dutra, sigo até 6 horas da manhã, ao vivo aqui na Rádio que Toca Notícias, com muita informação, prestação de serviço, análise, com a sua participação em áudio, é a sua voz para todo o Brasil, você opinando, falando sobre o seu placar para o jogo do Brasil contra a Noruega, jogo neste domingo, 5 horas da tarde. Agora 1h36, espaço no CBN Madrugada para Tânia Morales, uma conversa com a jornalista e escritora Joyce Ribeiro sobre o livro que ela lançou, livro Nem Cresci e Já Sou Mãe.
Nós estamos com a jornalista Joyce Ribeiro. Ela está lançando o livro-reportagem Nem Cresci e Já Sou Mãe, relatos sobre gravidez na adolescência. O livro que sai pela Geração Editorial, o livro que traz relatos de adolescentes que engravidaram, de mulheres que engravidaram na adolescência, de profissionais de saúde, especialistas, pesquisadores nessa área. Traz dados de diversos países sobre gravidez na adolescência, bem amplo, completo e recheado. Joyce, bem-vinda. Boa noite.
Muito boa noite, Tânia. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Muito bom estar aqui com você, falando sobre esse tema que é tão importante,
muito,
né?
Muito, muito importante. Você chama atenção, depois eu quero saber como é que foi sua pesquisa direitinho e tal, mas eu queria abrir... falando sobre um aspecto que você chama atenção no livro, que é importantíssimo, porque é um tema que impacta diretamente na vida de cada uma dessas meninas, de cada uma dessas mulheres. Essas meninas, elas inclusive são estigmatizadas do ponto de vista moral, como se fosse um deslize individual, mas você traz a discussão para o coletivo, né? Não é uma questão individual a gravidez na adolescência, a gente tem que ver como um problema de todos nós, né, do país.
É justamente isso, Tânia, porque todas as reportagens, todas as entrevistas, todos os dados que eu consultei, que os especialistas dividiram comigo, mostram uma sequência de falhas, né, durante o desenvolvimento dessas meninas, principalmente, e dos meninos também. Então, falha no aspecto da educação, falha no aspecto do conhecimento sobre o corpo e da sua saúde, falha num diálogo mais aberto, mais aproximado com os pais dentro de casa, para esclarecer dúvidas, para dividir aqueles momentos da adolescência. Não, todos nós somos adolescentes, a gente sabe que cabeça de adolescente é uma ebulição, né? E a fase justamente para que isso aconteça, mas a orientação é necessária, porque senão muitas vezes eles dividiram comigo que se sentiam perdidos, que se sentiam sozinhos e que quando se depararam, né, elas se deparavam com a notícia, nossa, eu estou grávida, e agora, o que eu faço? Uma das primeiras, um dos primeiros problemas era justamente contar para a família, contar para essa mãe e contar para esse pai. Então, nada acontece por acaso, também coloco ali que a gravidez na adolescência não é uma sina familiar, né? Ai, minha mãe ficou e agora eu também fiquei grávida, minha filha provavelmente vai ficar grávida na adolescência também, e é assim que acontece, as coisas são assim. Não, não é assim. A gente já tem inúmeras ferramentas para instruir essas crianças, né, as crianças e os adolescentes, e de esperar deles um outro comportamento, né, um comportamento que seja mais benéfico para eles mesmos.
Claro.
Né?
Então, agora, nossa, você falou, Joyce, me ocorreu aqui, você falou, né, de que as meninas engravidam. É, porque não tem diálogo em casa, porque na escola não se fala sobre isso, quer dizer, o sexo é um grande tabu. E ainda quando Sim. a gente fala da questão da educação sexual, tem gente que acha que, na verdade, é ensinar as pessoas a fazerem sexo na escola, que é um absurdo, né? Chega a ser risível. E é o contrário, é proteger essas meninas, né?
Sim, e sabe que essa informação, o contato com essa informação, muitas vezes, em muitos relatos, acabam adiando esse primeiro momento sexual, né? Essa primeira relação sexual. Porque a gente está falando aqui de todas as fases da adolescência. E o IBGE divide, né? O IBGE pensa a adolescência das crianças de 19 a... de 10 até os 19 anos. Então, são muitos anos... E são muitas mudanças e alterações psicológicas e físicas que acontecem nesse momento. Então, esse entendimento das crianças de 10 a 14 anos fica em um lugar, digamos assim, tem uma reflexão, um cuidado todo especial, e depois uma segunda fase da adolescência, se assim a gente pode dizer, que é dos 15 aos 19 anos, não? Quando os adolescentes, meninos e meninas, demonstram mesmo um outro interesse, né, pelos relacionamentos e estão na fase mesmo de descobertas. Então, as crianças precisam de uma Sim. outra abordagem e de um outro
Nossa,
olhar.
De 10 a 15, aí já é criança mesmo, né? Porque adolescente é isso. Na adolescente vai namorar, e aí adolescente é inconsequente, se não for bem orientado, vai engravidar, né? Porque quando a gente é adolescente, Exatamente. A gente acha que nada vai acontecer com a gente. Agora, de 10 a 15... Aí nós entramos...
De 10 a 14.
De 10 a 14. A gente já entra também nessa questão do estupro?
Sem dúvida nenhuma. Nessa fase, e os dados nesse ponto, eles são muito tristes, muito duros, né? De se lidar, de enfrentar esses números. A maioria desses casos, eles dizem respeito justamente ao abuso de crianças, né? E outra questão também muito impactante, quando a gente pensa nas campanhas de redução dos casos de gravidez na adolescência, a faixa que tem mais resistência, não, para uma redução mais acelerada, que é o que a gente precisa, é justamente essa dos 10 aos 19 anos. Então, a gente está falando de inúmeros e repetidos casos de violência, abuso e estupro de menores, porque toda a relação... com pessoas, né, meninos e meninas, com menos de 14 anos, ela é definida como um estupro.
Sim. Nossa, e você ouviu muita gente, você traz relatos, inclusive, de uma menina de 11 anos. Ai, gente, é uma criança.
Exatamente. Esse relato eu ouvi da doutora Larissa Cassiano, que é uma obstetra, que me deu uma entrevista e esclareceu muitas das minhas dúvidas, não, durante esse processo. E ela conta desse atendimento de uma menina de 11 anos que chegou no momento do parto muito desorientada e sem saber que estava em trabalho de parto.
Ah, chega a arrepiar.
É de arrepiar e ficou uma situação difícil de entender, fazer com que ela conseguisse expor o que tinha efetivamente acontecido, porque ela falava de uma outra criança, né, também lá dos seus 13 anos, que poderia ter tido esse relacionamento com ela, mas a mãe não tinha conhecimento. Era uma menina que não tinha nem passado pela menarca ainda, então provavelmente foram diversos momentos de abuso e houve a concepção ainda nessa primeira ovulação, né? Então ela não havia nem passado pela menarca e já teve a gestação.
Menarca
então,
é a primeira menstruação, né? Quer dizer, ela já
seria
havia sido...
a primeira...
Mas ela, nesse Exato. Caso era com um menino de 13, é isso?
Do menino da mesma idade ali, de 13, de 14 anos, Nossa. E ela com 11 anos. Então ficou mais difícil ainda, né? De dar essa orientação, de entender essa menina, de pensar nesse processo gestacional numa criança de 11 anos que chega já em trabalho de parto e chamando pela mãe, tem esse relato também, ela em trabalho de parto chamando pela mãe, né? A avó. Sim, da criança, no caso. Porque estava ali completamente desorientada, sem entender.
Inclusive, do ponto de vista físico, não está nem preparada para dar luz. Essas crianças correm risco.
De forma alguma. Né? As questões de saúde também são muito preocupantes. As meninas de 10 a 15 anos têm maior chances de morrer durante o processo gestacional e durante o parto. 5 a 7 vezes mais possibilidades, né? Uma probabilidade 5 a 7 vezes maior de ocorrer, por conta desse não desenvolvimento, né, físico, uma morte, ou na gestação, ou no parto.
Nossa, gente do céu, é um problema de saúde pública, é um problema que precisa ser tratado coletivamente com responsabilidade e de forma amorosa. Bom, a Joyce Ribeiro aqui com a gente lançando Nem Cresci, Já Sou Mãe, relatos sobre gravidez na adolescência, o livro que sai pela Geração Editorial. Ela traz os relatos, traz os dados, traz análises sobre a questão da gravidez na adolescência. Joyce, existe um perfil socioeconômico mais específico de meninas que engravidam?
Sim, quando a gente fala de gravidez e adolescência, a gente está descrevendo, em muitos casos, uma situação de vulnerabilidade econômica, uma situação de escolaridade interrompida. Meninas com maior escolaridade, famílias com mais escolaridade, tendem a enfrentar menos essa questão, né, porque tem as informações para usar e nortear suas decisões. Não, então, sem dúvida, a vulnerabilidade econômica caminha ali lado a lado com o aumento de casos de gravidez na adolescência, segundo os dados dos especialistas, os estudos científicos já publicados e, enfim, os dados dos institutos de referência que já se debruçaram sobre esse tema, né? É uma questão de vulnerabilidade.
Vulnerabilidade social. Mas eu não quero entrar, porque o tema aqui não é sobre o aborto, mas também me ocorreu aqui que as meninas de uma classe social mais elevada, embora tenham mais informação, também engravidam, né? Também acontece. Sim. Mas como tem dinheiro, e aí entra também a hipocrisia dos discursos das famílias, né? Sim. Essas meninas, sim, fazem o aborto pago, que é caríssimo, inclusive, né? Existem clínicas, sim, muito bem localizadas do lado de hospitais. Eu posso até mencionar algumas, né? Mas enfim, porque a gente sabe o que acontece. Mas as mais pobres não têm acesso a isso, né? E são penalizadas, não, ainda mais hoje em dia, com essa discussão, né?
Exatamente. Isso tem que ser um ponto de muita atenção nessa orientação das meninas. Porque a busca pelos abortos inseguros, né, e não permitidos, ela vai acontecer, né, em muitos desses casos, e colocam as meninas nessa situação de risco extremo, né? São muitas mortes. Os dados mostram os números de morte por ano, não? Em cada ano, vou levantar aqui para você. E são assustadores, são milhões de casos de meninas que buscam aborto. América Latina e Caribe fazem, né, compõem os países que mais têm essa busca e número de mortes. Então, a orientação precisa, e a conversa sobre isso, ela precisa acontecer. O silêncio não é uma solução, né? Não é uma resposta, não vai fazer com que esses problemas deixem de acontecer. Meninas com pouca instrução estão mais vulneráveis a essa situação de gravidez e de abortos inseguros, né? Sim. E a gente precisa, do início da adolescência, com informações específicas para cada fase da vida. Como você bem falou, não se trata de um incentivo a relações sexuais, muitíssimo pelo contrário, não é. Exato. Isso, né? É um incentivo para que as crianças saibam se proteger. Exato. Entendam o seu corpo e busquem os seus sonhos, porque a gente está falando também, Tânia, de inúmeros casos de evasão escolar.
Claro,
né? Para estudar, E aí vem um ciclo de pobreza, né, que se perpetua. Não estuda, tem dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, baixa remuneração, muitas pessoas, muitos familiares numa única casa, essa renda diluída traz um ciclo de pobreza, efetivamente. E é só a comunicação e a conversa e a instrução que vai nos aproximar de uma solução, que é o que a gente quer, mas certamente antes disso, que esses dados, esses números tendem a ficar cada vez mais aceitáveis, pelo menos, né?
Precisamos falar sobre isso, é um tema incômodo, né? Falar sobre sexualidade na adolescência, é um tema incômodo. A gravidez na adolescência, né? É um tema incômodo, mas existe e a gente precisa falar sobre esses assuntos. Ô, Joyce, exatamente. Como você despertou para esse tema? Como é que foi? Conta pra gente como é que você começou essa pesquisa, quanto tempo levou?
Sabe, Tânia, são muitos anos no jornalismo também, né? Uns 25 anos já. O tempo passa muito rápido e durante todos esses anos eu pude muitas vezes apresentar reportagens com esses dados, né, e ouvir os relatos que se repetiam e que se repetem, não como os que eu ouvi agora para fazer o livro, as situações, elas são muito parecidas, e ano a ano e década a década. Esses dados que parecem muito consolidados, não, esses números altos, a gente até... nesse momento vivencia sim uma redução de números, né, de meninas grávidas, mas isso não diminui com a velocidade que a gente precisa e também não está atrelado ao que a gente imagina que seja o acesso da comunicação dos mais jovens, né? Porque quando a gente fala da adolescência de hoje, a gente pensa sim em jovens que têm mais acesso a buscas, que têm mais acesso, sim, à internet, que têm outras formas de procurar e estudar sobre o desenvolvimento do seu corpo, além do apoio escolar que a gente deve cobrar sempre, né, e deve existir, mas esse turbilhão de informações nem sempre resulta em uma maturidade para as decisões de saúde e para a observação dos seus direitos e a proteção efetivamente, né, desses adolescentes. Então, o que fica muito evidente é que a orientação e a presença, né, adulta, dos familiares, dos amigos, das unidades de saúde, tudo isso é essencial, né? Sem todo esse apoio, a gente vai continuar repetindo e replicando. E foi isso que aconteceu comigo, trabalhando todos esses anos e observando e pensando, gente, se a gente teve tanta mudança, né, se a gente tem tantos acessos, por que que esses números continuam tão elevados, né? E isso sempre me despertou a atenção e me despertou esse interesse. E também até o próprio histórico de vida, porque eu fui mãe na fase muito adulta, né? Eu já tenho uma filha de 10 e outra de 13 anos, mas eu fui mãe aos 34 anos, e ainda assim a gente enfrenta toda a problemática, né, da
impacta
gestação, toda
a nossa
dificuldade,
vida,
né? Tem um impacto, se sente, como muitas adolescentes me relatam, só que você já está em outra fase da vida, tem outra maturidade para enfrentar. Uma menina de 15 anos não tem, né? E não conseguirá fazer sozinha.
E quando você teve, você já tinha uma carreira, você já tinha construído
uma carreira.
Profissional.
Exatamente, o trabalho, né? A possibilidade de se organizar para esse melhor momento, porque os desafios da maternidade, da paternidade, da gravidez, eles são inúmeros, mas a gente não tem como falar que o senso comum, ele realmente se confirma. É o momento mais interessante, mais agradável, a chegada do filho, é tudo tão incrível, né? Apesar da dificuldade, que antecipar tudo isso para um momento onde o seu desenvolvimento vai ser completamente prejudicado e você não está pronta nem fisicamente nem psicologicamente para enfrentar tudo isso.
Não é incrível.
Traz impactos e deixa cicatrizes para a vida inteira. Né?
Exatamente.
É não curtir essa essa, esse sonho da gestação para muitas mulheres, né? Muitas optam por isso, outras não, mas para aquelas que querem, é realmente uma grande realização, um momento de felicidade.
Quando é planejado, então, né? Na hora certa, não
exatamente,
na hora errada.
As crianças para que busquem esse momento, né? De ter essa realização.
Exato.
No trabalho, financeira e pessoal também, sendo mãe, cuidando dos filhos, para aquelas que buscam isso.
Porque é um ônus que recai, aí ônus, está chamando um filho de ônus. Gente, sejamos honestos, uma gravidez na adolescência é um ônus, que recai sobre a mulher, né? Sobre a menina, que porque recai... certamente o menino... É, desconsiderando aqui os casos de abuso por adultos e tal, né? Considerando aqui uma relação ali mais ou menos dentro da faixa etária. Os meninos não serão tão impactados, né, Joyce? Eles seguem a vida deles.
Os impactos mais severos recaem, sem dúvida alguma, para as meninas e para as mulheres que estão ali à volta. Então, é essa mãe que também se vê uma avó também, de repente, e essa avó da menina que também se vê uma bisavó, né, num momento de susto. Então, geralmente, é um núcleo muito feminino que se une ali para dar conta de mais essa responsabilidade que é a criação desse novo bebê que chega. Os meninos têm outros enfrentamentos, mas certamente diferentes e com outros impactos. Não, e aí a gente pode aqui falar sobre discussão das masculinidades não atuais, como inserir esse menino e chamá-lo a essa responsabilidade, não, que ainda que precoce ele precisa ter,
assumir,
e precisa, assim,
né?
Como a mãe vai aprender.
Mas se adulto não tem assumido, imagina um menino,
exatamente,
né?
Exatamente. Ah. Esse menino também precisa de orientação e de apoio para aprender a se tornar um pai, né?
É, gente, a coisa tem que ter responsabilidade.
É muita questão atrelada, viu? O fato é, a gente precisa orientar, não, os jovens que estão à nossa volta, as crianças que estão à nossa volta, para que essas escolhas aconteçam mais de acordo com a cada fase,
exato,
cada momento da nossa vida.
Precisa, né? Identificar,
antecipar...
né? Precisa falar sobre sexo, gente. Sabe, tem que parar com isso, esse moralismo, esse falso moralismo. Precisa falar sobre sexo justamente para proteger as crianças, né? É diferente do que se prega por aí.
E Tânia, sabe que nos relatos, não, das entrevistadas, essa questão do moralismo, da dificuldade de diálogo, ela fica muito presente no relacionamento das meninas, das jovens grávidas, com os pais, com seus pais. Não, que muitas vezes, ainda hoje, a gente está em 2026, mas não aceitam, tem uma ruptura nesse relacionamento com essa filha que está grávida, são muitos relatos de um convívio dentro de casa prejudicado, de pai que não consegue olhar para a filha e fica meses sem olhar para a filha, às vezes o neném nasce e vai retomar esse relacionamento ou só após o nascimento, às vezes muitos anos depois, e isso deixa marcas difíceis, né, de serem restauradas, e está presente em muitos dos relatos. É uma questão presente em muitos
julgamento
dos relatos,
moral, né?
Meninas. Elas dividiram muito.
Se lá no comecinho tivessem falado e os pais tivessem dito, ó, tem que usar preservativo, cuidado, você pode, né, engravidar, talvez não chegasse nesse ponto. E aí fica essa névoa. É triste, é um tema importantíssimo, hein, Joyce? Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada.
Muito
a intenção não é um livro de respostas definitivas, né? Porque está todo mundo tentando, todo mundo buscando a melhor forma de fazer, a melhor forma de orientar. Mas a sugestão é justamente essa, né? Vamos olhar um pouquinho mais para esse debate, para esse diálogo. Tem que falar mesmo, tem que orientar. Menina não é mãe. Né? Uma mulher adulta pode se tornar mãe se ela quiser, uma menina não é e não deve se tornar mãe, uma menina é uma menina, uma adolescente é uma adolescente que precisa estudar, precisa buscar a sua formação e precisa ter esse apoio, né, durante esses anos. O que acontece fora disso precisa ser olhado com atenção e precisa ser corrigido.
Exato.
Né? A gente não pode aceitar a menina de 10, de 12 anos grávida.
Vamos cuidar das nossas meninas, né, de forma amorosa. e sem falsos moralismos. Muito bom, Joyce Ribeiro, muito obrigada, viu? Beijo para você, até o próximo livro, né? Quando você lançou o Chica da Silva, a gente falou, agora a gente fala de novo.
Exatamente, né? Estamos falando pela, já o segundo lançamento, é o meu terceiro livro, a segunda vez que a gente fala sobre os lançamentos. Amanhã eu tô lá na Livraria da Vila, na Avenida Paulista, para o lançamento mesmo do livro, né? Vai ser nessa quinta-feira, dia 11. Então já deixo aqui o convite, vou adorar te receber também, vai ser uma alegria imensa.
Muito bom, que horas vai ser?
Das 18 às 21h30, das 6 às 9h30.
Eu que não tinha prestado atenção no horário. Joyce, muito bom. Bom evento de lançamento, parabéns pelo livro. Um beijo e até a próxima entrevista, até o próximo livro.
Vamos lá, muito obrigada. Beijo, boa noite.
Boa noite, é Joyce Ribeiro, jornalista.